Oi, pessoas, eu sou a Mônica e eu já gastei todo o meu estoque de frase engraçada no episódio da semana passada, então esse daqui vai ser só um desejar um feliz dia das mulheres para todas nós.
Ah, muito bom. E aí, pessoal, aqui é a Dani. E, bom, eu acho que a gente já provou mais de uma vez que lugar de mulher é onde ela quiser, né? Inclusive
exatamente.
Na ciência.
Exatamente. Bom, galera, como vocês viram, né, esse aqui vai ser um episódio especial, aliás, ele tá saindo num dia diferente, né, hoje é terça-feira, hoje não é, na verdade, hoje é outro dia, mas ele tá saindo, né, na terça-feira, dia 8 de março, e justamente porque, né, hoje é o Dia Internacional das Mulheres, então a gente tá lançando esse episódio, né, especial também num dia especial. Bom, vamos quebrar essa simetria então em 3, 2, 1... falar então, né, hoje o episódio vai ser então só eu e a Dani, e a nossa ideia aqui hoje é a gente falar um pouco pra vocês do nosso trabalho. Acho que faz tempo que a gente não fala do nosso trabalho aqui, né? A gente já falou de várias coisas legais aqui, né? Tem um fisicando sobre... Tem dois fisicandos, né? Um sobre o meu trabalho, outro sobre o trabalho da Dani, né? Mas eles já estão velhos.
Desatualizados.
Né? E aí hoje, como é Dia Internacional das Mulheres, a gente quer falar do trabalho de duas das mulheres, né, do Fizicast. Faltou a Debs, mas a Debs vai ter... Depois a gente faz outro com a Debs também. Mas a ideia, então, é a gente falar do trabalho que eu e a Dani a gente faz. E a parte, a coisa disso é que nós duas trabalhamos com física de partículas. Então, esse é um episódio de física de partículas.
Ei, mas você trabalha com a parte mais experimental, né, Mônica?
Ah, eu aperto parafuso, é mais legal.
Você realmente bota a mão na massa.
Opa, aperto parafuso, dou o meu sangue, tem que dirigir os carrinhos lá, é uma maravilha.
O que você tá trabalhando agora é relacionado, você tá construindo um detector, é isso?
É, hoje em dia eu tô, né, sou uma das responsáveis, uma das, né, da parte da coordenação lá de construir o SBND, que é o chamado Short Baseline Near Detector. Então, né, resumindo o que está acontecendo aqui, tem um programa no Fermilab chamado Short Baseline Program, que é um programa de estudar oscilação de neutrinos numa baseline pequena, né, é menos de 1 quilômetro de distância entre os detectores, né. Então, a gente tem um detector que fica bem na frente do comecinho do feixe, que vai olhar para o feixe antes de, né, oscilar, antes de acontecer qualquer coisa, e aí o feixe de neutrinos vai andar para uma certa distância, aí vai chegar no Far Detector, que fica, acho que 700 metros do Near Detector. Então, a gente vai olhar o que aconteceu com o feixe de neutrinos, né, antes de viajar e depois de viajar essa distância. E a gente compara, a gente vai fazer os estudos e tudo mais. Com esses estudos, a gente espera entender, né, aprender um pouco mais sobre a oscilação de neutrinos, né, em distâncias pequenas e também, talvez, né, ver se existe um ou mais tipos de neutrinos, né? Porque hoje a gente sabe que existem três, mas, né, tem chance de ter mais coisa aí embaixo do tapete. Então, a gente está querendo, com esses experimentos aí, tentar entender para ver se existe mesmo mais coisa por aí ou não, né? Então, e aí o meu trabalho hoje é construir o detector, o Near Detector, que a gente está construindo do zero. A gente começou do zero, 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 zero. Então, tá sendo bem divertido.
Vocês começaram?
Nossa, começar. Eu não tava nem na colaboração ainda. Se a gente começou... Deixa eu ver, deixa eu fazer as contas aqui. Antes de 2016 que começou, né, a coisa toda. A gente tá quase terminando agora, né, que teve pandemia também no meio do caminho.
Com 6 anos, né?
É. É, dentro... Não, dentro é porque... Bom, planejamento começou antes ainda, né?
Sim, né? geralmente leva alguns anos de planejamento, daí depois até conseguir financiamento, é de fato começar a construir realmente um... Bom, os processos são lentos para fazer esse tipo de física experimental, mas os resultados são muito interessantes, né? E os experimentos são muito complexos.
Então, são também... muito complexos e grandes, né? Envolve uma quantidade de dinheiro e logística é muito grande. Então, tipo, por exemplo, muitas partes desse detector do SBND foram construídas na Europa. Então, a logística de construir o negócio lá, mandar o negócio para cá, ele chegar aqui são e salvo, né? E outras partes foram construídas em outros lugares dos Estados Unidos também. Algumas partes, inclusive, no Brasil. Numa interação de neutrino, né, a gente vai ter informação de elétrons que vão ser extraídos, né, dos átomos de argônio. Então, a gente consegue coletar esses elétrons. E, além disso, tem luz, que também é emitida quando uma partícula carregada passa pelo argônio líquido. E essa luz, ela é capturada, né, e a gente vai analisar. E um dos dispositivos que a gente usa, né, no SBND é a chamada Arapuca. Que, né, como o próprio nome sugere, veio do Brasil e foi desenvolvido, é um dispositivo que foi desenvolvido na Unicamp, e aí de lá eles mandaram para cá. Então, né, de novo, né, todo esse detector é um Frankenstein de peças que foram construídas, né, no mundo inteiro. Então a logística para tudo isso acontecer, dinheiro para tudo isso acontecer, né, o tempo de construção, o tempo de viagem e tudo mais, impacta, né, no tempo total. Né? Então tem bastante coisa aí envolvida, né?
Sim. Mas agora, voltando um pouquinho, acho que no que você falou, você falou que um dos objetivos é pesquisar se existem mais tipos de neutrinos, né? E você falou que existem três tipos de neutrinos. Então, só para lembrar, os três tipos de neutrinos são os três tipos associados aos três diferentes famílias de leptons, né?
Isso.
Então, a gente pode ter neutrinos eletrônicos, tauônicos e muônicos.
Exatamente. Esses daí são os que a gente sabe, né? Que a gente conhece, que a gente já estuda, etc, etc, etc. Mas, além disso, tem alguns experimentos que viram os comportamentos meio esquisitos. E além disso, né? Os neutrinos, eles conseguem trocar de tipo, né? A gente descobriu que, à medida com que eles viajam, eles conseguem, né? Um neutrino que nasceu do tipo eletrônico, tem chance, existe uma probabilidade diferente de zero dele, à medida que ele viaja, né, com uma certa energia e tudo mais, que dali a pouco ele vira um neutrino do tipo muônico, por exemplo.
O que, né? É muito esquisito. E...
o que é muito esquisito, velho, eu não entendo esse negócio. Então, eu não entendo e muita gente ainda não entende, né? Tipo, eu entendo, né, o básico desse negócio aí, mas não faz sentido na minha cabeça, né? Eu acho que, bom, depois de umas cervejas, assim, acho que as coisas começam a fazer um pouco mais de sentido, mas é tudo muito louco. É tudo muita doideira nesse universo. E tem alguns experimentos de oscilação que viram os negócios meio estranhos, né, nessas oscilações acontecendo. E uma das hipóteses que poderia explicar essas coisas esquisitas era se existisse mais um tipo de neutrino, né? Pelo menos mais um tipo de neutrino. Ele não vai estar associado a nenhum outro lepton, né? Porque os leptons carregados a gente conhece, né? Todos aí. Então, seria um neutrino que não estaria associado a nenhum outro lepton carregado e que ele também não teria participação em alguns tipos de interações. É um neutrino, assim, muito esquisito. E ele teria o nome de neutrino estéreo, justamente porque ele... né, não participa das mesmas interações que os outros neutrinos, né? Mas vejamos aí o que vai acontecer, né?
E você também trabalha com simulação computacional?
Hoje em dia, não mais, ainda bem, mas é parte do meu pacote também. Porque hoje eu tô, né, hoje em dia eu tô só trabalhando na construção do detector, então... A minha parte hoje é fazer com que esse detector aconteça e que ele seja capaz de medir as coisas que a gente precisa, né? Então, esse daqui é o meu trabalho hoje. Mas, no passado, né, já foi fazer análise de dados, que era, né, pegar os dados de outros experimentos que já estavam rodando, né, e tirar a informação dali. E também de fazer simulação, né, porque... Muitas das coisas que a gente faz, né, a gente precisa, né, bater com as teorias que já existem, né, confrontar, né, com as teorias que já existem. Então, muitas vezes a gente simula o que a gente espera que o detector, né, dê pra gente E a gente pega os dados, né? E aí a gente compara. Daí a gente consegue ver se nossa teoria está certa, daí a gente consegue entender se o que a gente, né, imagina que esteja acontecendo nas interações e etc. fazem sentido e muitas outras coisas, né? Então, mas isso aí faz parte do meu passado hoje em dia. Sinto saudade às vezes, porque fazer programa é legal, né?
É muito bom. É só isso que eu faço.
Olha, Dani, garota de programa.
Garota de programa com muito orgulho. Eu queria
Ui!
perguntar para você como funciona essa questão do detector? Como é que, uma vez que ele começa a rodar, como é que, quais são os passos, assim, como é que funciona o detector em si, o projeto dele?
Então, o detector, né, esse da SBN dele, é uma LiRe TPC. Então, é uma Leaked Argon Time Projection Chamber, que é uma câmara de projeção temporal de argônio líquido. A ideia é que os neutrinos que vão vindo feixe, eles vão interagir ou não, né, com o argônio líquido dentro do detector, né? Lembra que o neutrino, eles são partículas que quase não interagem com nada. São partículas assim que viajam e vão e, né, tá pouco se fudendo porque tem no meio do caminho. Mas
Estão
alguns deles
atravessando a
interagem.
gente agora.
Nossa, uma caralhada de neutrino tá passando pela gente, tá tudo do bem, tá tudo, né, tranquilo aqui, não fazem mal, eles são inofensivos. Mas tem bilhões de neutrinos atravessando, né, pedacinhos do nosso corpo por cada segundo, gente. E a maioria deles é do Sol, esses aqui, né? Só que nesses experimentos a gente fabrica, né, os neutrinos que a gente quer. E aí eles vão
Qual que
passar.
é a
Oi?
faixa de energia, mais ou menos,
Ah,
que a gente está
então,
conversando?
nesse. Então, do short baseline, ele é um pouco mais curto, vai ser. É, o pico é em 1 GeV. É, o pico de energia que a gente vai ver é em 1 GeV, na verdade. É. Então. É, mas o feixe ele chega até um pouquinho mais. É, vai dar 1 GeV de energia nesses neutrinos.
Ah, perfeito. Então, não é uma energia tão baixa assim.
Não, não é. É. O que a gente tá olhando. Então, o que a gente viu de. Então, esse. Mas é o pico, né? Então, a energia ela varia de alguns poucos. Algumas poucas centenas de MeVs, né? Até 3. O rabinho da distribuição, que tá nos 3 GeV, acho. Deixa eu ver. Mas as anomalias que a gente viu de oscilação acontecem numa energia em torno de 600, 800 MeV.
Ok.
E
Então o pico é
aí é
perto
que.
disso.
É, o pico é perto disso, é. E a gente tá querendo focar, né, ver o que acontece ali, as anomalias, ver se elas existem ali, né, nessa faixa de energia de 600, 800 MeV. MeV, galera, né? EV é electron volt, né? Que é uma unidade de energia, né? Do mesmo jeito que existe joule, né? Existe caloria, que são, né, números, que são unidades de, né, que medem energia. Existe o EV, que é uma unidade que faz mais sentido quando a gente fala para coisas muito pequenas, né? São números muito pequenos aí. Então, trabalhar com 10 a menos 20 e pouco, né, joules não é divertido. Então, tem essa unidade de energia que é mais fácil para a gente trabalhar, e aí tem, né, os múltiplos dela, né? Tem, né, os. Não sei como que fala, esqueci. Os fatores dela, né?
Os
Então.
fatores é 10 a 6, 10 a
É. Então,
1 milhão, 1 bilhão de.
MeV é 10 a 6 elétron
É 1
volts,
milhão
é.
de elétron volts. Então fica entre 1
Zé.
milhão e 1 bilhão, né? Que é 10 a nona.
É. Mas essa fase de energia faz mais sentido para as nossas contas aqui, né? Mas então, aí esses neutrinos, né, com esse tanto de energia, eles vão passar pelo detector. Alguns deles, né, vão interagir com o argônio líquido. Quando eles interagem, tipo, a gente não. O neutrino ele não deixa nenhuma assinatura dentro do detector. O neutrino é invisível. A gente não vê nada do neutrino. Mas a gente sabe que tinha um neutrino ali, porque se ele interage, né? Ou seja, se ele se choca com algum átomo do detector, outras várias partículas vão ser formadas. E essas partículas, né, elas vão todas sair de um mesmo ponto, que foi justamente o ponto de interação, elas vão deixar rastro no experimento. Então, né, a gente olhando para o sinal do detector, a gente vê um vazio, né, não tem nada, e de repente, de um ponto, saem algumas partículas, saem alguns sinais. Então, a gente sabe que naquele ponto rolou uma interação de algum neutrino. E olhando para as partículas que saíram dali, né, vendo qual o tipo de partícula, vendo qual, né, a massa, qual a energia dela, qual o momento e tudo mais, a gente consegue reconstruir, a gente consegue juntar a informação do que, né, do que saiu daquele ponto e ter informação do que entrou, né? E a gente consegue entender o que tipo de neutrino que chegou ali, como era a energia dele, para onde que ele estava indo, o que ele queria dessa vida. Então, tipo, a gente olha para o que sai
tipo
da interação.
Reconstruir a história, né?
Reconstruir a história, exatamente. Exatamente. E aí, essas partículas, quando elas saem da interação, elas, né, a maioria das vezes elas são partículas carregadas, e essas partículas, quando elas atravessam o argônio líquido, elas vão extrair elétrons, né, do átomo de argônio. E esses elétrons que são extraídos do átomo de argônio, eles, né, essa câmara, né, essa TPC que a gente fala, ela tem um campo elétrico dentro dela. Então, tem um campo elétrico de 500 volts por centímetro ali dentro. Quer dizer que os elétrons que vão ser ejetados, né, quando as partículas carregadas elas passam pelo argônio líquido, eles vão ser arrastados para um lado do detector, né? Eles vão seguir o campo elétrico ali. E quando eles chegam numa parede, né, que a gente força eles chegarem até ali, eles vão ser coletados e a gente sabe quantos elétrons chegaram ali. Sabendo quantos elétrons chegaram ali, a gente consegue ver qual o caminho da partícula que ela fez dentro do experimento, saber qual a energia que ela tinha, né, porque quanto mais energética, mais elétrons ela consegue arrancar. E aí a gente consegue fazer essa leitura. Além disso, né, que nem eu falei, também tem luz que sai dessa interação. Luz é invisível pra gente. Sai, né, num ultravioleta que sai essa luz aí. Mas a gente consegue captar a luz que sai e a gente consegue ter também mais informação sobre o que aconteceu ali. Então a gente coleta os elétrons. Também. Então também. O sistema do SBND, por exemplo, tem fotomultiplicadoras. E tem as arapucas. As arapucas, elas são... É um dispositivozinho pequenininho que... Não pequenininho, um dispositivo, né? E ele tem uma janela. É mó legal o conceito da arapuca, né? Porque o que acontece? Essa luz que tá dentro do experimento, ela vai ser, tipo... Ela vai pra todos os lados, né? Então, só uma parte delas vai chegar na fotomultiplicadora ali e vai ser lida e tudo mais. E a foto... E aí, o que a gente usa pra arapuca... a gente tem uma janela, né, ou seja, por onde os fótons podem entrar, só que a gente faz com que esses fótons eles sejam aprisionados dentro de, de um certo volume e para eles serem lidos depois por uma silicon photomultiplier, não sei, é fotomultiplicadora, mas é de silicon, né. Eu não sei como fala.
Silício?
SIPM. Silício, acho que é isso. E ela é mais eficiente e tudo mais, ela é pequenininha também. Então, é isso. Mas o conceito da arapuca é da gente...
Aprisionar.
Aprisionar, isso, obrigada. A gente aprisiona os fótons dentro desse volume até eles serem lidos. Porque a gente coloca um filtro ali que segura os fótons ali dentro. Então, esse conceito todo foi desenvolvido na Unicamp por físicos, né, brasileiros. E a gente usa isso, tá? Isso, né, aumentou muito a eficiência da gente, né, de leitura de informação de luz desses eventos nas LAR TPCs, né? E, então, é isso que a gente usa no SBND. Vão ser, eu acho, 160 arapucas, eu acho, e vão ser mais umas 120 fotomultiplicadoras. É muita coisa. As fotomultiplicadoras grandes não são das pequenininhas, são grandes. Então, tipo, a gente tem bastante detector de luz olhando para dentro do experimento. E tem a parte que vai coletar os elétrons também. Então, a gente consegue coletar, a gente está coletando o máximo de informação que a gente consegue, né, dessa interação de neutrino. E quanto mais informação a gente coleta, mais precisa é a nossa reconstrução, né, sobre o neutrino que chegou ali, né? Então a gente coleta bastante coisa. Mas é mais ou menos assim que funciona.
Entendi. E o experimento fica em qual cidade mesmo?
Então, fica tudo aqui no Fermilab, que é Batavia. É perto de Chicago. É pertinho de Chicago.
E se os nossas futuras ouvintes quiserem eventualmente trabalhar lá, então vai ter vaga daqui a alguns anos para quando o experimento estiver rodando.
Vai ter vaga. E tem os próximos. Então, tem mais experimento que a gente planeja, né, para essa área, né? Porque tem muita coisa para ser descoberta, tem muita coisa para ser entendida ainda. Eu tô trabalhando num outro projeto agora que a gente quer, num futuro, colocar um campo magnético por fora dessa lata EPC. Porque não tem campo magnético, né? Tem campo elétrico para acelerar os elétrons ali, ok? Só que a gente não consegue distinguir alguns sinais de partículas. Então, a gente tá querendo colocar um campo elétrico, um campo magnético por fora.
Magnético,
então tem bastante coisa, é. Tem bastante coisa acontecendo aí. E nossas futuras ouvintes que estão talvez pensando em ir pra essa área, olha, a área é legal pra caralho. Muito legal.
Vai muito ter muita divertido. Coisa pra estudar daqui pra frente. É uma área que não é exatamente nova, mas ela ainda tem bastante. Ela tem bastante coisa para ser descoberta ainda, né?
Exatamente.
Tem várias perguntas sem resposta ainda, né?
Nossa, o que mais tem nessa área aí, né? Bom, todas as áreas da física, né? Isso que é divertido, né? Porque as perguntas, elas vão aparecendo, né? Quanto mais experimento a gente faz, quanto mais a gente entende uma parte, outras perguntas aparecem,
surgem,
né? É uma maravilha. Dani, e você? O que você tá fazendo da vida, mulher?
O que eu tô fazendo da vida? Bom, eu, como a gente já conversou, eu sou garota de programa.
Ah, que chique.
E, basicamente, hoje em dia eu só trabalho com análise de dados. Bom, eu trabalho dentro da colaboração, a colaboração PRG. O PRG é o maior observatório de raios cósmicos do mundo. E eu trabalho com dados deles, voltados. Bom, o que a gente quer saber? A gente quer saber basicamente tudo, né? Então, a gente conversou que você está trabalhando mais ou menos na faixa de algumas centenas de MeV até um pouquinho além do GeV ali, né?
Isso.
Eu trabalho com energias bem mais altas, né? Trabalho com energias acima de 10 a 18 eletronvolts.
É uma violência.
Então, são partículas bem mais energéticas. E por a gente não conseguir... Bom, então, se a gente pensar um pouco historicamente falando, os raios cósmicos, eles ajudaram bastante no início do estudo de física de partículas. Então, no início, se estudava raios cósmicos para estudar física de partículas. Só que daí lá pela década mais ou menos da 60, por ali, né? A gente teve um boom um pouco antes até. O boom dos aceleradores, né? E aí, uma vez que a gente tinha os aceleradores, é muito mais fácil, no ponto de vista da gente como cientista, a gente estudar uma coisa que a gente está produzindo um feixe de partículas, que a gente sabe a energia que a gente está trabalhando, que a gente está controlando o experimento.
Tudo controladinho, é.
Só que a questão é que chega uma certa energia que a gente não consegue fazer os experimentos de aceleradores, eles não conseguem ultrapassar uma certa energia, né? Porque, obviamente, não é fácil você acelerar uma partícula nesse nível, né? Então, para esse tipo de energia, a gente ainda recorre à mãe natureza. Então, a gente tem essas partículas que estão sendo produzidas em algum tipo de objeto astrofísico, e elas estão viajando, e aqui na Terra a gente consegue capturar uma parte delas, detectar. Então, o observatório, ele fica na Argentina, e falando um pouco sobre como é que funciona a estrutura dele, ele é um observatório híbrido, no sentido que ele tem mais de uma técnica de detecção. Então, a gente tem um detector que a gente chama de detector de superfície, porque ele fica no chão. Então, bom, dependendo da energia que você está trabalhando, se você está trabalhando com uma energia mais baixa de raios cósmicos, você tem um fluxo de partículas, ou seja, tem muita partícula chegando na Terra. Se você tem bastante partícula, você pode botar alguma coisa acima da atmosfera e capturar lá em cima. Porque você vai ter partícula suficiente para gerar dado, para gerar estatística. Só que a questão é que, pra, se você, dependendo da energia, você tá falando de você ter um evento, né, uma partícula, um raio cósmico, chegando por quilômetro quadrado por século. Então, não tem como você fazer um experimento. Para você conseguir coletar mais dados, você aumenta a área. Se você aumentar a área, aumenta a probabilidade de detectar eventos. Só que você não consegue colocar uma coisa muito grande no espaço, né? Isso não é viável. Então, a gente faz no chão, e o que a gente capta não são as partículas primárias. Porque as partículas primárias, o raio cósmico que estava viajando muito feliz, que seria, sei lá, um próton, um núcleo, ele estava viajando, ele vai entrar na atmosfera, a atmosfera tem moléculas, ele bate nessa atmosfera e vai produzir várias partículas a partir disso, de uma forma parecida com o que acontece no detector que a Mônica estava falando. Então, no caso dela, o neutrino vai interagir com um átomo de argônio e vai gerar uma cascata de partículas. Acontece uma coisa parecida, só que com a molécula que está no ar, presente no ar. Só que como esse bichinho que estava viajando, ele era muito energético, ele vai gerar muita coisa. Ele vai ter energia suficiente para ficar gerando várias gerações, né, de partículas. Então, são produzidas muitas partículas. E essas partículas que foram desenvolvidas, esse que a gente chama de chuveiro, né? Porque é uma coisa assim, é parecido com um chuveiro de casa, assim, ele vai abrindo em partículas. Então, eles vão chegar e vão ser detectados no nível do chão já, né? Pelo detector de superfície. Então, dependendo, claro que isso depende da energia, mas a gente pode ter algumas pegadas de partícula, né? Ou seja, esse tamanho que ela está batendo no chão, de 20 km quadrados. Então, uma partícula gerou uma pegada gigantesca no solo.
Que doideira.
Não, sim. É fantástico. Então, basicamente, como é que eles descobriram que existia esses chuveiros de partículas? Foi baseado nisso, né? Você bota dois detectores e os dois dão sinal ao mesmo tempo. Você fala, nossa, que estranho. Aí você vai colocando mais detectores e todos os detectores, eles disparam ao mesmo tempo, ou disparam quase ao mesmo tempo, né? Então, a partir disso, você consegue determinar que foi uma coisa só que começou tudo isso, né? Que esses eventos, eles não são desconexos, né? Eles foram produzidos pela mesma partícula. E o detector de superfície, basicamente, eles são... A estrutura deles, a gente tem 1.660 tanques de água. Eles parecem um pouco uma caixa d'água, assim, sabe? Eles são, assim, parecidos com uma caixa d'água. A água que está dentro deles é ultra pura. Porque, obviamente, o hoje ele tá há muitos anos já coletando dados. E você imagina você deixar a água parada, uma água normal, vai ter bactéria,
dengue,
vai dar certo,
gente,
né?
Dengue.
Vai ter dengue. Então tem que ser uma água ultra pura. Existe todo um procedimento experimental que é muito interessante. Eu não sou especialista nessa parte, mas eu tenho uma noção de como funciona. Então, basicamente, essas partículas que foram produzidas nesse chuveiro, na hora, de uma forma parecida com o que a Mônica explicou, na hora que elas atravessam a água, se elas estão com uma velocidade maior do que a velocidade da luz na água, vai gerar radiação Cherenkov, que é basicamente fótons, é basicamente luz. E essa luz, ela é capturada pelas fotomultiplicadores.
Ó, pra então, quem ficou com a pulga atrás da orelha com o negócio de andar mais rápido do que a luz na água, calma, tá? Não se preocupa não, porque isso é perfeitamente normal. Mas tem um episódio que explica melhor sobre a radiação Cherenkov, né? Que é o episódio número 93. Então depois escuta ele lá que vai fazer mais sentido isso aí.
Exatamente. E claro, baseado no tanto no tempo, por exemplo, então você tem esses vários detectores, eles são espaçados, né? Eles são... A gente tem dois arranjos. O arranjo maior, ele é espaçado de 1,5 km. Então tem um tanque aqui, daí depois de 1,5 km tem outro tanque. E a gente tem um arranjo menorzinho, que é chamado infill, que ele tem... São 750 metros, ele é um pouco menos espaçado. Então, basicamente, para o detector de superfície é isso. Então, na hora que as partículas elas atravessam, então, baseado no tempo, obviamente, se você sabe qual estação foi disparada em cada tempo. Então, a gente está falando de uma precisão de nanosegundo aqui. Porque, obviamente, as partículas estão com uma velocidade muito rápida. Então, essas partículas, baseado no tempo, a gente sabe, então esse detector disparou primeiro, daí depois esse, daí depois esse. A partir disso, a gente consegue extrair informações como, por exemplo, a direção da qual a partícula que estava viajando, essa primária que gerou todas essas outras partículas, de que direção que ela estava vindo. E ou baseado no sinal que foi produzido, né, pela que foi capturado pelas fotomultiplicadoras, você consegue saber, extrair informações sobre a energia da partícula primária. Então, tem vários processos por trás. Então, eu já trabalho com os dados que já foram processados, né? Eu não trabalho com... Hoje em dia, eu não trabalho com dados usados crus, né? Eu trabalho com dados que já foram processados, já foi reconstruída energia, já foi reconstruída direção. Mas, claro, também dá para... Você pode voltar um passo atrás e trabalhar na reconstrução do sinal cru, né? Também é possível fazer isso. E esse é um dos tipos detector. A gente tem um outro tipo de detector, que é o detector de fluorescência. O detector de fluorescência são telescópios. Então, ou seja, aí a gente já tem uma grande diferença entre os dois tipos de detectores, né? Enquanto o detector de superfície, ele fica funcionando praticamente sempre, então ele tem praticamente o tempo inteiro, a menos que aconteça alguma coisa com o tanque, o detector de fluorescência, ele já vai funcionar muito menos tempo. Ele vai funcionar apenas durante a noite e apenas precisa ter uma condição especial. Então, não pode ter... A lua não pode estar cheia, né? Porque você não pode ter a interferência da luz da lua. Não pode estar chovendo, né? Tem que estar um dia muito claro. Então, isso também influenciou na escolha de onde o nosso observatório foi localizado, né? Então, antes de ser construído, foram estudados vários locais do mundo. E a gente escolheu lá porque lá tem uma boa visibilidade. Então, tudo isso é importante. Ah, outra coisa que o observatório faz é que ele monitora a atmosfera do... Então, fica na região de Malargo, na Argentina, o observatório. Então, é uma região que é super bem estudada, a questão da atmosfera, porque tudo isso vai influenciar no experimento. E, basicamente, o que eu trabalho hoje em dia é que a gente sabe... Então, a gente tem vários dados, a gente tem muitos dados... E a gente gostaria de saber, uma das grandes perguntas da área é que tipo de objeto astrofísico é a fonte desses raios cósmicos, dessa faixa de energia? Que tipo de objeto consegue acelerar partículas nessas energias?
Pergunta de $1 milhão aí, né?
Pergunta de $1 milhão, exatamente. E eu me meti nessa pergunta. Então, basicamente, a gente usa...
Vai ficar rica aí, ó. Vai ganhar $1 milhão.
Vamos ver.
Vamos ver como é que esse negócio
que morre, né? Então, basicamente, a gente tenta usar partículas neutras para fazer isso. Porque uma partícula neutra, ela não vai ser desviada por campo magnético. Que tem campos magnéticos no meio interestelar. Então, para a gente é interessante que essas partículas não sejam desviadas, porque elas vão apontar diretamente para a direção onde elas foram produzidas. Então, basicamente, os tipos de partículas que são usadas, que eu estou trabalhando, principalmente com nêutrons. Então, nêutrons, como a gente sabe, geralmente a gente estuda no contexto de que eles estão dentro de do núcleo de um átomo, né? Mas eles também podem estar sozinhos. Só que quando eles estão livres, eles sofrem decaimento. Então, eles têm uma vida média de cerca de 15 minutos. Então, pelos nêutrons terem eles decaírem, existe uma certa limitação de você usar os nêutrons. Só que como eles estão com uma energia muito alta, por efeitos relativísticos, eles conseguem atravessar uma distância muito grande no tempo de vida deles. Então, a gente consegue... Então, quando se a gente está falando de uma energia de 10 a 18 elétron volts, a gente já consegue olhar mais ou menos até o centro da nossa galáxia. Se a gente já sobe para 2 elétron volts, a gente já está vindo praticamente toda a porção da nossa galáxia. Então, quando a gente está falando de nêutrons, no contexto de nêutrons, a gente está procurando fontes da nossa galáxia, por essa limitação deles sofrerem decaimento. Então, basicamente, hoje em dia a técnica que eu estou fazendo é você olha para alguns... Você pega catálogos de objetos astrofísicos, por exemplo, você pega um magnetar, você pega um microquasar. São objetos que a gente sabe que eles têm propriedades... muito intensas, vamos dizer assim, Eles são objetos que são, por exemplo, uma estrela de nêutrons, ela é um objeto que é muito compacto e... Por ele ser muito compacto, ele tem uma física muito extrema, então a gente acredita que esse tipo de objeto seria capaz de acelerar as partículas, então seria, obviamente, ele vai acelerar uma partícula carregada, só que essa partícula carregada, através, por exemplo, de um processo de decaimento, alguma coisa assim, vai gerar partículas neutras, que a gente vai poder estudar essas partículas neutras. Então... E é isso. Por enquanto, a gente não tem nenhum resultado positivo, positivo no sentido de ter detectado alguma fonte. Mas, então, eu uso muito os nêutrons. E uma outra partícula são os fótons. Os nêutrons...
Só uma partícula fácil que você escolheu aí, hein?
Meu Deus. Os nêutrons, eles têm a questão de que a gente não consegue distinguir. Porque o que a gente está estudando não é, não é o nêutron que chegou. É o nêutron que chegou, bateu, se explodiu em mil... gerou um monte de partículas a partir desses. E a gente está estudando essas partículas no chão. O problema é que as partículas que iniciam os primeiros processos que começam essa cascata de produção, eles são processos hadrônicos. Ou seja, associados a hadrons. E a gente não consegue, ou seja, a gente não consegue distinguir um nêutron de um próton. Porque o próton também vai gerar interações hadrônicas. Então, o chuveiro vai ser muito parecido. Então, para estudar nêutrons, a gente procura excessos de chuveiros em uma determinada direção. Então, a gente vai lá e olha, a gente sabe que a resolução angular que a gente tem, ou seja, o tanto que a gente está confiando... que os eventos vão estar dentro de uma certa região, que obviamente nenhum experimento é perfeito, né? A gente sabe que pode estar aqui, mas pode estar meio grau para cá.
né?
Então a gente olha tudo isso e a gente procura por excessos de eventos, e daí uma vez que a gente tem os excessos, a gente consegue dizer, beleza, então aqui tem um excesso, então provavelmente a gente está vendo o resultado dessas partículas que estão chegando, desses nêutrons que estão chegando, e isso indica uma fonte de nêutrons, que por sua vez indica uma fonte de raios cósmicos.
Nossa.
Já para fótons é um processo um pouco diferente, porque para fótons, o chuveiro, as interações não são exatamente iguais, né? Então, um chuveiro eletromagnético não vai ser exatamente igual a um chuveiro que foi hadrônico. Então, só que para isso você usa, você pode usar técnicas computacionais para você, a partir do que você está observando no chão, consegui dizer, isso aqui foi iniciado por um fóton, isso aqui foi iniciado por um próton. Claro que isso está falando com uma certa margem, né? Então, existe tantos por cento disso aqui ser um fóton. E, bom, essa, se tudo der certo, vai ser a parte final que eu vou trabalhar. Vou começar a voltar a trabalhar com isso agora, com essa parte de fótons. Estou finalizando a parte de nêutrons, eu gostaria de fazer agora a parte de fótons. É basicamente isso que eu estou fazendo hoje em dia.
Nossa, que tranquilo a sua vida, né?
Fácil.
Tranquilidade, né? Fácil, de boa. Viu? Deixa eu perguntar pra você, qual que é a maior, não dificuldade, mas qual que é o maior desafio, assim, né, nessa sua pesquisa pra você?
Pra mim?
É.
Deixa eu pensar.
O que que você acha?
Super difícil. Bom, eu acho assim, pra ser cientista... Eu acho que, talvez assim, a minha pesquisa eu gosto muito. Obviamente que ela tem as suas questões, assim. Às vezes você para pensar, assim, às vezes você tem a dificuldade de que você tem que trabalhar com muitos dados. Então você tem que aprender, sei lá, uma nova biblioteca, alguma coisa assim, uma biblioteca computacional para você aprender a gerenciar esses dados. Claro que você está sempre tendo que aprender alguma coisa, isso depende, às vezes depende de um software que você tem que aprender a usar, às vezes não é muito fácil de usar o software, você depende do experimento em si, né? Então é um trabalho em conjunto com muitas pessoas, mas eu acho que tudo isso eu gosto de fazer, então nada disso é algo que me pesa, assim. O que eu acho que talvez seja difícil na vida de cientista, e daí isso é uma coisa mais geral, não é relação da minha pesquisa, é que é uma vida que, de uma certa forma, é um pouco instável, né? Então, a gente nunca sabe exatamente, sei lá, você sabe, esse ano eu tô aqui, ano que vem eu não sei. Então, acho que é uma coisa um pouco mais geral do que a minha pesquisa, assim, pra mim. O que me pesa mais é a gente não ter essas... Ser um trabalho que depende muito da gente mudar, muitas vezes, nossa vida inteira, porque precisa ir pra outro lugar, porque precisa... sei lá, de repente ir até o experimento. Então, esse tipo de coisa, acho que pra mim seria o desafio maior, assim. E pra
entendo.
Você?
Também acho que tá nessa parte de instabilidade, né? sei lá, eu gostaria muito de ter uma família e tudo mais, mas uhum. enquanto eu não conseguir, né, estabelecer a minha vida em algum canto, fica complicado, né? Não é impossível, Sim. mas são, né, obstáculozinhos, né, que às vezes fazem as coisas ficarem um pouco mais difíceis, mas, é, eu acho que essa instabilidade aí também é uma coisa que é tensa, assim. Mas, deixa eu ver. É, de resto é aquilo que você falou, tipo, a gente gosta do que a gente faz, então, sei lá, é difícil trabalhar com o que a gente uhum. trabalha? É, né? Não é fácil, ninguém Sim. tá falando aqui que, né, é fácil. Mas, justamente pelo fato da gente gostar do que a gente tá fazendo, que a gente curtiu que, né, essa escolha de caminho que a gente, né, fez, essa parte fica gostosa até, né? Por mais que seja difícil, a gente gosta de se dedicar e, né, e aprender e melhorar, né, a nossa pesquisa e tudo mais. Mas justamente essa outra parte aí de, né, fora da pesquisa, né, de instabilidade, e também demora, né, até você ter uma demora até você ter uma carreira estável, né? A vida de pesquisador, né, até ter estabilidade é muito longa, né? É pós-graduação, pós-doc, não sei que até se arrumar um emprego, né, estável, você tá com quase 100 anos já. É, dificulta, né?
Já faz 84 anos que eu comecei a carreira.
Já faz 84 anos.
Não, Exatamente. Eu acho também... É que assim, claro que nós somos seres humanos. Então, tem dias que a gente não queria estar trabalhando. E tem que trabalhar. Tem dias que, assim, eu queria estar assistindo a minha Netflix. Em casa, tomando um chocolate... Hoje, bom, podia ser quente, mas com esse calor que eu tô gravando aqui, pode ser um chocolate gelado também. Queria, né? Uma pipoca. Tem dias que você não quer trabalhar. Mas isso acho que é uma coisa que é verdade pra todo mundo, né?
Nossa, qualquer mas, ser humano.
Qualquer ser humano. Mas assim, fora isso, realmente, assim, eu gosto bastante. É um trabalho, assim, que realmente me traz muita satisfação, assim. Então, eu acho que tirando realmente essa parte da instabilidade, pra mim é algo que eu me achei muito na vida, assim, algo que eu acho que eu tenho perfil pra trabalhar com isso, então, uma coisa que não me pesa, assim.
É a sensação aí mesmo. Bom, galera, esse daqui foi, né, um episódio especial do Dia das Mulheres, mas a gente não, né, tem vários episódios aí que a gente já retratou sobre a dificuldade de ser mulher na ciência, sobre a dificuldade, né, que as meninas e mulheres encontram, né, ao longo dessa jornada, que são muitas, né, mas tem bastante episódio que a gente, né, conversou sobre isso. Tem um bem recente que foi no começo de fevereiro sobre o Dia Internacional de Meninas e Mulheres nas Ciências. Então, tem bastante coisa aí. Então, a nossa ideia para esse episódio foi de falar de contribuições de algumas das meninas do Physicast, né, para a ciência. Então, é isso, né? Eu estou contribuindo com o meu sangue, literalmente, para esses experimentos de neutrinos. É, a Dani está aí, né, contribuindo com essas pesquisas na área de raios cósmicos e etc. Então, tipo, a gente queria falar isso, né? Que as mulheres, elas fazem, têm contribuições, né, na área da ciência, são muito importantes. E a gente veio, né, mostrar para vocês um pouquinho da nossa, um pouquinho do nosso grãozinho de areia para a ciência, né? Então, a gente espera que vocês tenham gostado desse episódio. E, né, escutem também os outros episódios que a gente fala de... da vida de meninas e de mulheres na ciência, que também tem, né, são bem interessantes. Você queria falar uma coisa,
Sim,
Dani?
E se você... Sim, eu acho que eu queria deixar o recado que se as nossas ouvintes, assim, elas pensam em seguir uma carreira acadêmica, uma carreira como física ou como cientista em outra área, é uma carreira que tem os seus desafios, assim, não menospreze isso, mas ela traz muitas recompensas, assim. A gente tem muitas oportunidades, é um trabalho assim que é muito satisfatório e que realmente eu sou muito feliz fazendo isso, então assim, como eu falei no começo do episódio, sabe, não pense que jamais que por você ser mulher isso não é o seu espaço, ou que você precisa perder sua você não pode ser feminina e ser cientista, isso, nada disso existe, Né? Então, é só um recado para os nossos ouvintes, que ela realmente, se elas se interessam por isso, elas vão ser bem-vindas, vão ter muitas mulheres que vão abrir os braços para vocês, que elas vão entender a sua situação, elas vão te ajudar. E os colegas também, os nossos colegas homens também estão melhorando com o tempo, né?
Né? Estão aprendendo a duras penas.
É, a duras penas, então é isso.
É, eu compartilho 100% do que a Dani falou. Mas é isso aí, galera. Então, não esqueçam de seguir a gente nas nossas redes sociais. A gente tem conta lá no Insta, a gente tem conta no Facebook, a gente tem conta no Twitter. Vai lá interagir com a gente, vai lá ver o que né, a gente está postando de coisas interessantes. E manda mensagem também pra gente, se quiser né, perguntar alguma coisa, sugerir algum tipo, algum episódio. A gente adora escutar vocês. Pode ser também pelo e-mail, né? physicast.oficial@gmail.com. E é isso, pessoas. Então, um super beijo para vocês e até o próximo episódio. Tchau.
Tchau, tchau. Cortes.